Preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
São 14 horas e 1 minuto, vai começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalossi, o nosso programa no ar, com a produção do Christian Petalas e a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, e também pelo canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público ouvinte pelo chat ou pelo nosso canal, pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949, envia sua mensagem por escrito. Décimo dia de guerra na faixa de Gaza, com bombardeios intensificados ao norte. Ordem de Israel para que os habitantes da cidade de Gaza se desloquem ao sul, próximo à fronteira com o Egito, na passagem de Rafat, fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. Aparentemente, tudo leva a crer, será aberta ao longo do dia. Havia expectativa de que isso ocorresse pela manhã, às 9 horas, horário de Brasília, mas até aqui não aconteceu. A informação oficial é do governo americano. De acordo com o correspondente internacional da Band News e do grupo Bandeirantes de Comunicação, Eduardo Barão, é a primeira vez que o governo americano se pronuncia claramente sobre o assunto. Lembrando que o Anthony Blinken voltou recentemente de Israel para dialogar com lideranças árabes. Ainda não há informações de como vai se realizar a imigração. Em entrevista à Band News FM hoje pela manhã, o embaixador do Brasil na Palestina afirmou que as negociações entre Israel e Egito estavam avançando, mas que ainda não existia um acordo para a formação de um corredor humanitário que possibilitasse a saída de civis de Gaza. Alessandro Candeias disse também que mantém contato com todos os envolvidos no conflito e detalhou como estão as negociações para a liberação da fronteira. Segundo ele, as autoridades da Palestina não colocaram empecilhos para a saída dos civis na região, mas falta o acordo entre Israel e Egito. E o sétimo voo da Força Aérea Brasileira decola rumo a Israel nesta segunda-feira para repatriar mais brasileiros que pediram apoio. Vamos com as informações de Brasília, Gabriela Veras.
Leão, do Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde. O destino inicial, como é a rota já comum dessas aeronaves, é Roma, na Itália, e depois eles seguem em direção a Tel Aviv para resgatar os brasileiros que lá estão e têm algum interesse em voltar aqui ao Brasil. Essa operação de repatriação dos brasileiros já é a maior feita pela Força Aérea Brasileira, pelo governo federal, de uma forma geral. Já tivemos aí pelo menos 2 KCs indo e voltando com brasileiros e também uma outra aeronave, o KC-390, que também foi designado para essa operação. Já são mais de 900 pessoas resgatadas da área de conflito no Oriente Médio. E a expectativa é que esse número, com essas novas operações, com esses novos voos, nesta semana, ultrapasse aí a marca de 1.000 brasileiros resgatados, 1.000 brasileiros que tenham interesse em voltar para o Brasil, já que estão naquela área de conflito. As embaixadas, elas orientam o seguinte, que o brasileiro que está ali, né, que tem algum interesse em retornar ao Brasil, tem que preencher um questionário, uma ficha, orientando exatamente esse desejo. E aí todas as pessoas, os brasileiros serão trazidos, né? Até o último brasileiro que tiver interesse em retornar ao Brasil terá voo para ele. A expectativa é que uma nova rota, uma segunda fase, digamos assim, de operação de retorno da FAB, desses aviões da FAB, já seja feita a partir de hoje com esse voo que sai, portanto, do Rio de Janeiro. Como eu disse, mais de 900 pessoas já resgatadas, o clima é de muita emoção, também gratidão por conseguirem sair, né, desse momento ali tenso e estarem de volta em território seguro e em paz. Então, essa é a expectativa de mais voos a partir de hoje, começando por esse KC-30 que deve seguir viagem a partir das 5 horas da tarde para trazer mais brasileiros de volta aqui ao país.
Tá aí, Gabriela Veras, direto de Brasília, com os detalhes, mais um voo indo a Israel de maneira a buscar brasileiros pedindo repatriação. E também há o drama já mencionado aqui dos brasileiros que estão retidos na faixa de Gaza, aquela região de cerca de 40 quilômetros de extensão por 12 de comprimento, que está completamente cercada, tanto em termos territoriais quanto aéreos e navais, vem sendo bombardeada principalmente ao norte, em Gaza. A expectativa de abertura do corredor humanitário para que haja passagem não apenas de estrangeiros, mas também de apoio humanitário para as pessoas que estão ali. Há um êxodo interno dentro do território e os brasileiros em Gaza seguem aguardando autorização para cruzar a fronteira. São cerca de 32 pessoas abrigadas em Rafah e Khan Yunis. E o governo negocia a abertura desde a semana passada. A região sul de Gaza está perto de um colapso, sem comida, água e abrigo para os deslocados. Isto no décimo dia do confronto que começou a partir da semana passada, no ataque terrorista praticado pelo Hamas, e após os intensos bombardeios com a destruição de áreas urbanas relevantes, Israel voltou a atacar a região norte de Gaza, onde ordenou a evacuação por parte da população local, lembrando que o grupo terrorista Hamas se pronunciou publicamente contra a migração dos palestinos. Inclusive, uma das mensagens é de um dos líderes do Hamas que vive em Doha. O governo tem atuado firmemente na busca de brasileiros no exterior. E eu elogiei hoje pela manhã e voltarei a elogiar aqui. O Brasil teve um papel significativo no resgate porque ensinou outros países a como fazer. E o fez com agilidade. O esforço de buscar os brasileiros no exterior, ele tem de ser reconhecido. O senador Sérgio Moro, na ânsia de fazer oposição pela oposição, publicou nas redes sociais um comentário ridículo, patético, vergonhoso. Sim, porque para se fazer oposição é necessário o mínimo de qualidade. Não que não existam críticas a se fazer ao atual governo em matéria diplomática, eu mesmo já as fiz. Agora, o que o Sérgio Moro fez para criticar de qualquer jeito foi exatamente diminuir o Brasil. E vamos ao que ele escreveu, né? Porque é importante a gente ressaltar aqui. Ele escreveu o seguinte nas suas redes sociais e teve muitas respostas. Ele, querendo falar do governo, disse que, abre aspas, o Brasil não tem relevância internacional suficiente para fazer qualquer diferença na guerra do Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar a sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas, fecha aspas. Bom, existem vários problemas aqui nessa análise, a começar pelo fato de ele diminuir o Brasil. Quer dizer, ele disse que o Brasil é irrelevante. O senador da República subscreve a tentativa de desmerecer o esforço que o Brasil vem fazendo, não para mediar o conflito. O Brasil não está atuando ali como mediador. O que o Brasil está fazendo é mediando conversas para, de alguma maneira, atender os brasileiros. Ou o senador Sérgio Moro é contra que o governo resgate os brasileiros em Israel e na faixa de Gaza. E vai negar que o governo agiu rápido? Porque o governo agiu rápido. O governo montou uma operação de resgate com a Força Aérea e já tirou centenas de pessoas da região. Vai negar isso? E posicionamento ideológico? Qual, especificamente? O presidente Lula, em todas as suas manifestações até agora, descreveu o ataque do Hamas como aquilo que é, ataque terrorista. E o Brasil, que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU, talvez o Sérgio Moro não saiba disso, mas o Brasil hoje preside o Conselho de Segurança da ONU. Sim, é um papel formal, é um papel burocrático, mas o Brasil preside o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante da ONU. Portanto, tem um papel. Né? Ou seja, ele está pautando a necessidade de discutir o que fazer na região. E o texto formulado pelo governo brasileiro, e que vai ser submetido à votação hoje à noite, ele deixa bem claro que se condenam os atos terroristas do Hamas. Pede apoio humanitário, mas especificamente os atos terroristas do Hamas. Pede também a devolução das pessoas que foram raptadas. Então, no que diz respeito à diplomacia, né, tanto do ponto de vista do posicionamento do Brasil, quanto do ponto de vista da ação efetiva, o Brasil está indo muito bem. Alguém poderá argumentar, mas deveria ter reconhecido o Hamas como grupo terrorista. Aí eu pergunto, do ponto de vista pragmático, eu que considero o grupo Hamas terrorista, isso seria bom ou ruim para os brasileiros que estão na região? Porque se o Brasil considera o Hamas terrorista agora, qual é a capacidade de diálogo que vai se ter com quem manda na faixa de Gaza para liberar os brasileiros que estão ali? Nós temos as nossas aspirações ideológicas, mas a política internacional é feita em boa medida por pragmatismo. E daí é necessário perguntar, o senhor participou do governo Bolsonaro? Foi o governo anterior a esse. Por que o governo Bolsonaro não atualizou a classificação do Hamas, identificando como grupo terrorista? Poderia ter feito no passado. Mas não o fez, porque o posicionamento histórico do Brasil é seguir a orientação da ONU. Então, no geral, o posicionamento brasileiro está correto. Está sendo efetivo. Está salvando a vida de brasileiros. Só para mencionar aqui rapidamente, tá? De acordo com a redação proposta pelo Brasil, o Conselho de Segurança, abre aspas, rechaça e condena inequivocadamente os hediondos ataques terroristas do Hamas. Fecha aspas. No texto, o governo brasileiro reafirma que, abre aspas, quaisquer atos terroristas são criminosos e injustificáveis. Fecha aspas. Vamos conversar com um dos grandes jornalistas brasileiros, que cobriu vários episódios na região, e eu tinha o prazer, inclusive, de ler o Diário do Comércio, naquela que foi considerada a sua fase mais brilhante, que era editado à época pelo nosso convidado, Moisés Rabinovitch, que é comentarista de internacional no Grupo Bandeirantes. É um prazer falar com o senhor, Moisés.
Prazer, Igor.
O senhor está ouvindo direitinho?
Estou ouvindo. Sim, estou ouvindo.
Rabino, é um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. E deixa eu aqui dizer da minha admiração pessoal. Aquelas capas do Diário do Comércio, elas são históricas e algumas delas eu tenho guardado no meu arquivo do computador, só para lhe dizer isso.
Eu sinto pena que o jornal impresso tenha acabado.
É verdade. Cada capa do Diário do Comércio, na época que o Rabino estava no comando, era uma arte, né? Era muito bem pensada. Rabino, vamos falar sobre a crise no Oriente Médio. E sobre o papel de outros países que estão atuando na região. Se fala muito de Israel, né? O cerco a partir da faixa de Gaza, na área territorial, a parte maior da fronteira é com Israel, mas tem a passagem de Rafah ao sul, que é com o Egito. E há hoje ali uma inconsistência em termos de posicionamento dos países para estabelecer se ali se abrirá um espaço para a entrada de ajuda humanitária, e daí pesa o fato do Egito ser um país árabe. Os países árabes, em geral, são muito críticos a Israel em relação à forma como Israel supostamente trataria os palestinos, mas não me parece que a comunidade árabe queira os palestinos. Por que isso acontece, Rabino?
No que acontece em Rafah, o problema não seria Israel, me parece, porque o Egito é o dono da porta.
Sim.
Poderia abrir. Eu não sei se é de dentro que essa porta está emperrada. E aí seria poderia ver com o Hamas.
Sim.
O general Sisi, que é o presidente do Egito, ele não quer a presença de Hamas no seu território. Ele tem medo que, abrindo a porta, membro do Hamas se infiltre no Egito. É preciso lembrar que o Hamas nasceu da entidade muçulmana.
Sim.
Aqui matou o Anwar Sadat. E Egito e mandarim muçulmana não dão mesmo. Então, tem problema de diálogo entre o Hamas e o Egito. Ontem à noite, estava tudo pronto para essa porta se abrir de madrugada. Já estava acertado totalmente. É. Eu não tenho nenhuma informação responsabilizando algum país pela porta não ser aberta. A porta de Israel fica no norte. E ela não vai se abrir porque o ministro Netanyahu está pretendendo iniciar uma invasão terrestre.
Sim.
Que vai custar vidas, muitas vidas, e até talvez a dos reféns, porque Gaza sempre foi uma grande armadilha. Ela é perfurada por túneis que formam uma rede de metrô sem trem. Por esses túneis, os mineiros do Hamas podem sair em qualquer momento que estiverem israelenses e atacá-los. Eu não sei se o Serviço Secreto de Israel já piou esses túneis e sabe onde estão os reféns.
São milhares de túneis, né, Rabino?
Sim.
São milhares de túneis que foram escavados ao longo de anos em Israel, e na faixa de Gaza.
Foram escavados pelo mesmo arquiteto da invasão a Israel de agora, que é o Mohammad Raifi, que é um homem que já perdeu mulheres, as filhas, perdeu o irmão, perdeu a casa agora no bombardeio israelense. Sobreviveu a 7 tentativas de assassinato, perdeu um olho e dizem que também um braço, mas isso eu não sei. Ele vive nesses túneis e ninguém o encontra, e ele é conhecido como o Senhor das Sombras. Ele não aparece, quando aparece é a foto da sombra dele que é exibida. Então, esses túneis que tinham até extensões para dentro de Israel, por onde muito palestino entrou, são a grande arma do Hamas em Gaza, o grande perigo para Israel se Israel entrar. É por isso que pedem contenção a Israel, e é o que quer o Hamas. Hamas gostaria de exibir muitos mortos. Porque para ele não está em negociação de paz, não está em nenhum esquema, nem promessa de negociar paz com Israel. Ele está querendo a extinção de Israel. E um golpe de Israel como esse pode acabar com toda a legitimidade que Israel estava usando e está perdendo para poder invadir Gaza.
O senhor menciona aí uma invasão de larga escala. Até o presidente americano Joe Biden ontem concedeu uma entrevista ao 60 Minutes, que é um programa muito importante da TV americana, falando que a ocupação de Israel seria um erro. Mas aí eu lhe pergunto, Rabino, 2005, Ariel Sharon decide retirar unilateralmente as tropas que ocupavam a faixa de Gaza, e ao mesmo tempo ele estabelece uma política de retirada também dos assentamentos da Cisjordânia. Imediatamente após a retirada das forças israelenses da faixa de Gaza, houve a eleição do Hamas e a expulsão do Fatah da região. E daí o território da faixa de Gaza virou um caldeirão, uma espécie de enclave de atividades terroristas. Tem alguma alternativa factível a não ser reocupar a faixa de Gaza?
É isso que o Biden tentou evitar no programa de ontem na televisão. Ele divertiu Israel que não deve ocupar Gaza, nem reocupar Gaza. O problema da invasão é saber quem é que vai assumir o território, a faixa de Gaza.
Sim.
Seria o Mohamed Abbas, que é o presidente da autoridade palestina? Eu não sei. Ele e o Hamas são inimigos. E enquanto existir dois interlocutores para os palestinos, não há diálogo possível com nenhum país propondo a paz. É preciso que tenha um interlocutor com quem se pode falar de paz e que pode garantir que só tem um representante dos palestinos negociando.
Nós estamos conversando com o analista internacional do Grupo Bandeirantes, jornalista Moisés Rabinovitch. Rabino, o senhor mencionou aqui o Mohamed Abbas, que é o líder da autoridade...
Mahmoud Abbas.
Isso, o líder da autoridade palestina, ele está sediado na Cisjordânia.
Sim.
Mas me parece um líder um tanto quanto enfraquecido. Eu lhe pergunto, devo invadir, o que me parece que vai acontecer, a faixa de Gaza com o exército israelense, para depois entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina, não deslegitima a autoridade palestina em Gaza perante os palestinos?
Você pode ter razão, mas não existe outra alternativa. Não existe nenhum líder palestino que teria alguma legitimidade sobre os palestinos de Gaza. Os palestinos de Gaza não elegeram o Hamas, como os libaneses não elegeram o Hezbollah. Então, acabando o Hamas, pode ser que o Mahmoud Abbas possa unificar os palestinos. Você lembrou bem, ele está um tanto desmoralizado, ele não é o Yasser Arafat que chefiava a autoridade palestina.
Sim.
Ele ficou desacreditado há algum tempo e foi reabilitado anteontem com um telefonema do Biden, diretamente para ele. Ele recebeu antes Tony Blinken, o secretário de Estado, e anteontem, o Biden ligou para ele e ele ficou com mais energia outra vez e começou a falar. Então ele se colocou de uma forma bem contundente contra o Hamas.
Sim.
Disse que o Hamas não representa o povo palestino. Esse acordar, esse despertar do Mahmoud Abbas me faz pensar que ele teve alguma promessa dos Estados Unidos, que os Estados Unidos disse para ele que ele vai ter um papel preponderante nas negociações com a Arábia Saudita para normalização das relações com Israel. E é preciso lembrar que a Arábia Saudita, enquanto negociava a normalização com Israel, mandou um time conversar com Abbas em Ramallah. Então, alguma coisa fez com que Abbas fosse recuperado para a presidência dos palestinos.
Sim.
Você sabe o que foi, mas ele está ativo agora. Poderia ser o homem que Israel colocaria em Gaza para não ocupar, para não ser outra vez um responsável por 2 milhões e 100 mil palestinos, uma região pobre, mas que agora, com o novo comando, teria os incentivos de Israel, voltaria água, voltaria luz, voltaria material de construção, vícios para trabalhar em Israel. Enfim, pode ser feito, se foi assim que os Estados Unidos estão caminhando essa perspectiva de vai dirigir Gaza depois que o Hamas for dado, se for liquidado.
Rabino, o senhor falou aí sobre o papel do Fatah nessa futura construção que pode surgir a partir daquilo que Israel projeta, né, que é a desconstrução do Hamas na faixa de Gaza. É claro que é necessário ter uma autoridade palestina moderada, constituída, para no futuro se construir uma solução pacífica e a constituição de um Estado palestino. Mas nesse momento, especificamente, qual que é a sua leitura sobre como Israel lidou especificamente com a autoridade palestina? Porque a política de ampliar os assentamentos na Cisjordânia, que é controlada pela autoridade palestina, ela me parece, de alguma maneira, também enfraqueceu naquela região a autoridade palestina, o Fatah. Foi errado enfraquecer o Fatah e deixar o Hamas mais ou menos livre na faixa de Gaza?
Não só deixou o Hamas livre, como o apoiou. Porque o interesse de Israel era enfraquecer a autoridade palestina, porque Benjamin Netanyahu não queria entrar em negociações.
Sim.
Queria continuar no status quo de ter colônias sendo criadas e a autoridade palestina sem autoridade. Mas, como se vê, o Israel acabou criando um monstro.
Sim.
O Hamas, que invadiu Israel, fez 1.400 mortos, levou 199 reféns na última contabilidade que apresentou Israel hoje.
Sim. O Irã chegou a fazer ameaças específicas, dizendo que poderia haver uma escalada no conflito se Israel continuasse bombardeando a faixa de Gaza. Mas me parece se demoveu dessa posição. O senhor acredita que é porque os americanos deslocaram para a região dois dos seus maiores porta-aviões?
Olha, o Irã realmente ameaçou Israel se continuasse bombardear Gaza. Mas aí começou uma erupção de violência no norte do país, com o Hezbollah, que é cria do Irã. E o Hezbollah é muito mais poderoso que o Hamas. Então, hoje, Israel está retirando a população de 28 cidades da fronteira com o Líbano.
Sim.
Houve um novo duelo de obuses. O Hezbollah disparou mísseis, Israel devolveu com artilharia. E se isso se agravar, aí sim, esses portas-aviões que estão perto de Chipre terão a função de segurar o Irã.
Sim.
Porque se o Irã entra, aí são três frentes. Ou mais, porque o Irã também pode atacar pela Síria, né, pelo Golã. Então, o que o Biden não quer é a expansão do conflito. Porque Israel, você sabe, há muito tempo ameaça atacar o Irã por causa do seu reator nuclear. Então, deveria uma oportunidade agora de acabar com o Hamas, ter uma luta decisiva contra o Hezbollah e ir até o Irã e destruir os ilhas nucleares, como destruiu o reator nuclear do Iraque, os Iraque. Então, está muito confusa essa perspectiva ainda.
O senhor fala sobre várias frentes, Rabino. Me parece aí que se estabelece um cenário de alguma maneira semelhante com a da Guerra dos Seis Dias de 1967. É a segunda edição de 1967?
Olha, não é porque nós estamos hoje no décimo dia e 67 foi seis dias, né? Foram seis dias.
Sim.
Mas as forças que estão em prontidão são muito mais fortes do que o Egito e a Síria. O Irã é poderoso. O Hezbollah tem mais de 150 mil mísseis precisos, com miras precisas. Não são os mísseis de Gaza que são cegos. Eles vão aonde foram mirados, foram determinados aí.
Sim.
e uma enxurrada, uma chuva de mísseis. É muito difícil segurar com o Iron Dome, né? com o sistema
de defesa israelense, né?
É, então, olha, eu acho difícil, porque, veja só, Israel perdeu tempo, mas também não tinha como iniciar uma guerra sem preparo. Se ele tivesse atacado o Hamas e Gaza no dia seguinte em que o mundo viu as atrocidades cometidas, ele tinha legitimidade. Com o tempo passando, ele está perdendo.
Sim.
Você viu que no mundo todo ontem houve grandes manifestações pró-Hamas. Mesmo com o massacre, mesmo com as fotos, mesmo com bebês mortos, crianças queimadas, é interessante como a memória nossa hoje em dia é curta. A gente vai substituindo as imagens anteriores pelas dessas e feridos e mortos em Gaza.
Uma pergunta provocativa. Para o Hamas, quanto mais mortos palestinos, melhor?
Muito melhor. Porque, principalmente civis, principalmente crianças, principalmente situações que apelem aos editores de jornais darem muito espaço para o que aconteceu. Isso é um dos melhores analistas de Oriente Médio que eu conheço, que é o Tom Friedman, do New York Times.
Sim.
Ele disse num artigo recente: não entre em Gaza. Ele recomendava a Israel, porque é tudo que o Hamas quer, é tudo que o Hamas queria, que se veja o sofrimento dos palestinos, que se veja atrocidades cometidas por Israel. Uma guerra, não tem, uma bomba quando é tirada do avião, ela não escolhe em quem vai cair, se criança, se idoso, se mulher ou se soldados. Então, fica um problema difícil para Israel, que não tem muita simpatia hoje já no mundo, e vai perdê-la completamente.
O senhor falou sobre as manifestações, daí eu gostaria de entrar nesse assunto. Vi algumas pessoas na Europa relatando, inclusive, casos de propriedades de judeus e de casas de judeus que foram marcadas com a estrela de Davi, o que é semelhante à antessala da Noite dos Cristais em 1933 na Alemanha nazista. O senhor acredita que essa guerra tem a capacidade de fazer com que o antissemitismo aflore no mundo, como nós não vimos desde o início do século XX?
Já aflorou, já tem uma unanimidade muçulmana e antissemita na França, já tem, a Alemanha deu um exemplo, eu vi grandes manifestações na Espanha. Olha, desde que eu fui para o Oriente Médio, eu sempre constatei uma coisa: os muçulmanos, os árabes, sempre ganham a guerra de informação contra Israel.
E por que isso acontece, Rabino? Porque, vamos lá, Israel é um... com todos os problemas do governo Netanyahu, que é um sujeito que tende ao autoritarismo, que uniu-se a extremistas, me parece também, religiosos, Israel continua sendo essencialmente uma democracia com direitos dos mais variados, a possibilidade das pessoas se manifestarem livremente, o que não ocorre no mundo árabe, na maior parte dos casos, eu diria que na totalidade dos casos, com uma que outra exceção. E no Ocidente há uma visão muito mais simpática a estes países do que a Israel. Por que isso?
Porque primeiro, Israel é um país só, e os árabes têm vários, são 28, se não me engano.
Sim.
Segundo, a esquerda está sempre com os de Gaza né, que estão na crista da onda agora, porque são oprimidos, estão numa situação miserável, tem um país que coloniza, né, e que é brutal. Então, mesmo que Israel tenha uma infância de esquerda, com os kibbutzim, mesmo que ele tenha sido um país exemplar antes da direita assumir, ele tem esse viés. E a gente sabe muito bem, a esquerda, grupos de esquerda, gente de esquerda, não verifica muito a ficha corrida do Hamas. Não vai atrás do que ele fez. Eu fico pasmo de ver as redes sociais passarem por cima de tanta coisa, tanto fato concreto, e começarem a apoiar o Hamas. É o que está acontecendo hoje. Quando você lembrou do Diário do Comércio?
Sim.
O Diário do Comércio, quando eu dirigia, eu tinha um problema. Eu dava de manchete um caso de corrupção descoberto no dia. No dia seguinte tinha outro, que então ia para a manchete. A manchete anterior era esquecida. Então, cada dia era um novo caso de corrupção. Aí eu tive a ideia de fundar o Museu da Corrupção, para não se perder os casos de corrupção.
Sim.
Eram tantos que acabavam se perdendo. Enfim, acontece o mesmo com esse ciclo de violência no Oriente Médio. Existe uma voz muito mais alta no mundo que rebaixa os argumentos de Israel e dão razão aos palestinos. Você vê na ONU, você vê em todos os lugares. A voz de Israel pode ter... uma vez um presidente de Israel, que chamava Isaac Navon, que foi até o tradutor de Dom Quixote para o hebraico, ele resolveu premiar a melhor reportagem sobre Israel. Não houve concorrente. Então ele reuniu a imprensa e disse: ó, se a gente constrói um instituto como o Technion, que produziu prêmios Nobel, que tem muita invenção, que colabora para o país ser a capital dos startups do mundo, isso não é notícia. Mas se eu mando os aviões destruir o Technion, jogar bombas nele, eu vou ser notícia no mundo todo. Então, a imprensa tem um papel também. Quando aconteceu Sabra e Shatila, ao mesmo tempo, na Síria, em Hama, acontecia um massacre que matou 200 mil, 20 mil pessoas. Sabra não chegou, Sabra e Shatila não chegou a isso. Mas Sabra e Shatila esteve em evidência no mundo todo por muito tempo. Aí, em Israel, teve um colóquio a que foram chamados os correspondentes internacionais. E queriam saber por que um caso teve tanta aceitação e o outro não. E o que se descobriu, que a conclusão que se chegou foi que quando o cachorro morde um homem,
sim,
é normal. Mas quando um homem morde um cachorro, é que é notícia, que vira notícia. Tivemos agora recentemente também 60 soldados mortos na Síria durante uma festa de formatura e 30 na Ucrânia. E o que aconteceu? Aconteceu que a Ucrânia foi para todos os jornais do mundo e ninguém ficou sabendo o que aconteceu na Síria, e que foi um atentado atribuído aos rebeldes sírios.
Sim.
Então, temos essa diferença no mundo.
No caso, o rigor com Israel é muito mais alto do que com esses outros países.
Muito. Todo mundo já espera que Benjamin Netanyahu vá cair.
Sim.
Depois que a guerra acabar. Hoje, o chefe do Shin Bet, que é o Serviço Secreto Interno de Israel, Ronen Bar, disse em público que ele assumia a responsabilidade pelo fracasso do aparato de segurança que não viu a invasão do Hamas. Com ele, já fizeram meia-culpa vários generais, e o que está faltando agora é o Benjamin Netanyahu
caiu.
Também se admitir culpa, e o ministro da defesa dele. Então, você vê, antes de começar uma CPI em Israel, sobre como é que foi possível ter a fronteira totalmente aberta, antes que isso aconteça, estão os responsáveis se precipitando e se responsabilizando.
Sim.
E vai chegar, né, Daniel? Ele, como chegou a Golda Meir em 73.
Sim. Uma última pergunta, Rabino. Eu não quero tomar demais o seu tempo, mas eu quero também aproveitá-lo, falando especificamente sobre isso. Não foi um erro da oposição israelense, por exemplo, Yair Lapid, dentre outros, participarem de um governo emergencial? Porque me parece o Netanyahu, de alguma maneira, ele quis fazer mais ou menos o que o Churchill fez na Segunda Guerra Mundial. Constituiu um governo de emergência, do qual ele foi líder, e uniu todos os partidos. Mas o Netanyahu não é Churchill. E me parece a oposição tem uma capacidade política de vencer o Netanyahu, até pela longa lista de problemas de corrupção e de autoritarismo que ele junta ao longo dessa sua última passagem. A oposição indo para esse governo de emergência, liderado pelo Netanyahu, não vai eventualmente também sofrer as consequências dos seus próprios desatinos?
Olha, pergunta muito boa. Mas tem um personagem que entrou no governo chamado Gantz, que é um militar muito conceituado. Ele só entrou depois que obteve do Benjamin Netanyahu a segurança de que suas ideias vão influenciar o rumo da guerra, o rumo do planejamento militar.
Sim.
Nele os israelenses confiam. E se ele não tiver essa influência, é muito provável que ele saia e denuncie o governo Netanyahu. Então, tem aí um homem novo que pode, já deve estar trabalhando, já está dentro do governo. E é de se esperar que ele tenha uma função e possa executá-la.
Muito bem. Moisés Rabinovitch, jornalista, editor de política internacional. Obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Uma enorme honra falar com o senhor, Gabriel.
Foi um prazer.
E até uma próxima.
Até.
Isso aí. São 14 horas e 44 minutos. Eu até mandei pro Cris aqui, achei uma das capas do Diário do Comércio. Aparece o Haddad, na época era prefeito de São Paulo, né? Montado em cima do prédio do Banestado, né? O Banespão. Que é o prédio mais famoso de São Paulo. E o título do Diário do Comércio era Impostura Predial Urbana. Uma bela montagem. De umas capas impactantes do Diário do Comércio. O jornal era editado pela Associação Comercial de São Paulo. E o Moisés Rabinovitch era o editor. Muito bem. E vamos com informações do trânsito. Chegando na sequência com Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Informativa DURGS. Governo propõe 1% de reajuste e desrespeita os servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, a DURGS Sindical. Muito boa tarde, ótimo começo de semana.
Boa tarde.
Macalossi, a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Movimento um pouco mais pesado agora pela região do bairro Moinhos de Vento, na zona norte da capital. 24 de outubro, a partir da Silva Jardim, já começa a lentidão até as proximidades do Parcão, afetando a Guete e o acesso para Dr. Timóteo, um trânsito muito lento até a Cristóvão Colombo. Mesma situação pela Quintino Bocaiúva, mas aí no sentido contrário, para quem deixa a Cristóvão em direção à 24. Outro ponto a se evitar na capital é a Ramiro Barcelos, principalmente entre a Protásio Alves e a Avenida Farrapos, também com bastante congestionamento. Informativo ADURGS, governo propõe 1% de reajuste, desrespeita os servidores federais. Seguiremos na luta pela valorização da carreira do Magistério Superior e do EBTT, ADURGS Sindical.
Vou mandar também aqui um abraço para a comunidade judaica aqui de Porto Alegre, que no domingo ali na praça próxima ao shopping Moinhos de Vento, a Praça Maurício Cardoso, se reuniu para manifestar solidariedade ao povo judeu e também a Israel. E teve uma concentração ali de 1000 pessoas. Então fica aqui o meu abraço e minha solidariedade a todos. Não estive presente, estava, né, num compromisso familiar, mas de qualquer modo, né, fica aqui o registro da manifestação, importante, porque simbólica, né? Há uma grande comunidade judaica aqui na capital, né? Uma comunidade relevante que presta serviços à sociedade em geral, é partícipe do processo de evolução, de desenvolvimento da nossa comunidade. Eu acho que deve ser louvada a iniciativa em prol da paz. E também é importante destacar o seguinte, eu não vou me esmiscuir de tratar do assunto. É necessário que, neste momento, haja ponderação em relação também à forma. Né? Porque muitos podem se sentir excessivamente pressionados e daí lançar mão de argumentos que, na realidade, serão utilizados contra o seu propósito. O que eu estou falando? Israel tem o direito de se defender. E eu já falei sobre isso aqui. Israel tem o direito de existir. Israel tem que varrer o Hamas do mapa. Porque o Hamas hoje é o principal inimigo da causa palestina. Mas é preciso tomar cuidado. Os palestinos, na sua larga maioria, eles querem paz. Eles são instrumento da guerra do Hamas. Eles não são pessoas que estejam ali, né, atuando objetivamente em favor de um grupo terrorista. São vítimas do grupo terrorista. Então não é positivo misturar o grupo terrorista com a população comum. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o SEMGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o SEMGRS. Acesse senge.org.br e conheça o nosso trabalho. SEMGRS. Nosso maior projeto é você.
Bandeirantes.
A palestra especial do Sindi Lojas Porto Alegre apresenta A Mágica de Vender, um palco de oportunidades onde você é o protagonista. Marcos Anqueta e seu espetáculo de mágica vão te ensinar as técnicas que vão encantar seus clientes e mudar a forma que você faz negócios. É dia 23 de outubro, no Teatro CEE. Garanta seu ingresso em sindilojaspoa.com.br.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51-99400-3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes. Na Rua Francisco Ferrer, 388, com estacionamento próprio.
De 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul será o palco da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, a Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. Para participar, inscreva-se no site mercopar.com.br.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, são 14 horas e 53 minutos, nosso programa no ar com patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes, procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. São 14 horas e 54 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500 e a temperatura é 19 graus e 8 décimos. Um dia de muita chuva e nebulosidade. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Previsão do tempo hoje com Christian Petalas. Boa tarde, Christian.
Boa tarde, Macalossi. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas para o Rio Grande do Sul. O primeiro para a região sul do estado, com risco de tempestades e queda de granizo. Já o segundo, mais intenso, para todo o restante do estado. Os ventos podem chegar até 100 km por hora. Na terça-feira, em Santa Maria, chove durante o dia. A mínima será de 17 e a máxima de 21 graus. Já em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho, também choverá. A mínima será de 16 e a máxima de 24 graus. E na capital, tempo fechado, Macalossi. Mínima de 16 e máxima de 22 graus amanhã.
Muito bem, tá aí a previsão do tempo. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da Durgs, a Durgs Sindical, há 45 anos lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Participe do nosso programa enviando a sua mensagem 98061-0949. 98061-0949. Bem, nós voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
De 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul se transforma num grande polo de inovação industrial. Novas realidades, novos negócios. Aqui na Rádio Bandeirantes, cobertura completa de todos os painéis e novidades da feira com flashes ao vivo e a transmissão do programa Bastidores do Poder, direto de Caxias. Mercopar 2023 na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, até 20 de outubro em Caxias do Sul.
O futuro da medicina, dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do 2º Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel Deville Prime, em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas R$21,25. Contrate online agora mesmo pelo site unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno, 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 99400 3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes, na Rua Francisco Ferrer, 388, com estacionamento próprio.
Del Abu Hawass, bem-vindo ao Bastidores do Poder, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Band. É com prazer que a gente tenta divulgar um pouco das verdades sobre a causa palestina, que são as primeiras vítimas dessa guerra, que os fatos, os grandes acontecimentos não começaram hoje. Nós somos um povo palestino sem pátria. Onde, em cima de seus escombros e suas ruínas, das suas aldeias e cidades, foi edificado o Estado de Israel. E sobre os cadáveres de seus mártires, ao longo da história, desde o início do século passado até hoje. Esses fatos são, de forma criminosa, retirados do cenário dos noticiários da grande mídia. O que nós realmente, a nós palestinos aqui que vivemos na diáspora, forçadamente, a metade do meu povo, 7 milhões, vivem sob ocupação militar israelense direta. E a outra metade vive no exílio, na diáspora palestina, forçada pelo Estado, pela Fundação do Estado de Israel, fora da área histórica da Palestina.
Abdel, deixa eu lhe perguntar, o senhor acredita na existência, na coexistência de dois estados convivendo pacificamente na região, no caso, um estado palestino e um estado israelense?
Perfeito. Eu sou, como eu já havia revelado antecipadamente para vocês, eu sou profundamente conhecedor da causa palestina, militante, atuante, desde 1970, quando terminei meu segundo grau ainda na Palestina, como essa tragédia, essa catástrofe do meu povo, eu sempre continuei como ativista da causa palestina, tentando responder a essa questão. Lógico, um dos caminhos para resolver o impasse com os israelenses, nós temos que levar em consideração que temos 7 milhões de judeus israelenses vivendo na Palestina, numa boa parte da Palestina, e temos 7 milhões de palestinos também vivem na Palestina histórica, que é ainda ocupada. Onde estão os nossos? 2 milhões em Israel propriamente dito, Israel de 48, 2 milhões de palestinos, que representam 20% da população do Estado de Israel. Outros 3 milhões na Cisjordânia. Cisjordânia, onde temos Ramallah, Hebron, Jericó e tal coisa. Onde tem a autoridade palestina sem nenhuma autoridade. Onde tem 520, aliás, checkpoints, e tem o Muro das Lamentações e tem ocupação militar direta, onde tivemos em torno de 100 mártires agora, desde sábado passado, retrasado, na Cisjordânia, ainda fora de Gaza, porque temos ocupação militar direta na Cisjordânia também. E o que é acontecimentos também? Na faixa de Gaza, nós temos 2 milhões de palestinos. Então, a solução de dois estados já foi sugerida pela ONU, pelo Acordo de Oslo, de criar um estado palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza, nas fronteiras de 6 de junho de 1967.
Sim, mas foi rejeitado. Por quê?
Porque Israel não cobriu nem um pouco a sua parte de se retirar e permitir a criação desse Estado.
Mas em 2005 Israel não se retirou da faixa de Gaza?
Bom, se retirou sim. Mas se retirou porque não conseguiu suportar a resistência palestina dentro de Gaza. E mantive um cerco, um bloqueio, e mantive então a Gaza num cárcere a céu aberto. Há 4 horas de luz por dia, durante de 2007 até hoje. Conta quantos anos? 17 anos são. De cerco, bloqueio direto. Então, salientar o fato que eles se retiraram, não se retiraram e deixaram o povo viver com liberdade. Mantiveram um cerco, um bloqueio rigoroso, ar, terra e mar em cima de gás. Aí que surgiu, com rigor,
Abdel,
dominou Hamas.
Abdel, deixa eu lhe perguntar isso. Nós temos uma série de países árabes na região, dentre eles o Egito. Por que que esses países não apoiam, em termos econômicos, financeiros e sociais, a comunidade palestina localizada principalmente em Gaza? Por que que o Egito mantém as suas fronteiras fechadas aos palestinos se o Egito é um país árabe?
Eles têm rivalidades políticas com o Hamas, com algumas coisas palestinas. Depois, a hegemonia americana do mundo, onde faz boicote, bloqueio com qualquer país que negocia, vamos com o Irã, ou com o Saddam, ou com a Síria. Então, quem se mete, quem negocia, quem fornece água, luz, telefone, qualquer mantimento para Gaza, vai sofrer represálias dos americanos. E por causa disso, que o Egito não consegue nem abrir agora, fornecer água e mantimentos e medicamentos para Gaza, impedida pelos americanos.
Sim, mas a ONU, que recebe cerca de metade da sua verba dos Estados Unidos, ela destina recursos para a faixa de Gaza, ou não destina?
Destina, sim.
Em e Gaza, o que é feito, amigo, com esses recursos?
Os 2 milhões de habitantes palestinos em Gaza, 1 milhão e 800 deles são refugiados.
Sim.
Sabe o que é de refugiados?
Sim.
São da guerra de 48, a guerra de criação do Estado de Israel. Então, por isso tem colégios da ONU, postos de saúde da ONU, mantidos pela ONU, porque são refugiados de 48. A ONU fornece ajuda para os refugiados, e não de forma direta para Gaza, vamos dizer, para os refugiados. Onde agora todo mundo acha que tem um abrigo salvo nos colégios da ONU, em Gaza.
São, sim,
muitos, a maioria.
Sim. O presidente da Autoridade Palestina, o Abbas, ele fez uma manifestação nesse final de semana condenando o Hamas e disse que o Hamas não é representativo do povo palestino. Como é que o senhor vê a atuação do Hamas e como é que o senhor vê a atuação do Abbas nessa história?
A atuação do Hamas, nós palestinos, de forma unânime, menos uma minoria com divergências políticas, realmente no corpo dos palestinos, são rejeitados, não representam o povo palestino, essa autoridade, essa declaração desastrada do presidente Abbas. Ele não condenou o Hamas. Ele disse que o Hamas, a sua atuação e a sua linha política não representam o povo palestino. Ele dizendo.
Sim, mas isso é um ato de condenação, porque se o Hamas atua da forma como atua, muitos podem perceber que é, em parte, representação dos palestinos. E me parece que ele fez bem em negar isso.
Bom, você que acha, então deixa eu então levar ao seu conhecimento e aos ouvintes também os grandes fatos. O Hamas, o que está fazendo o Hamas, tem aprovação total do povo palestino. De 300 milhões de árabes, de 1 bilhão e meio de muçulmanos. Agora, o Ocidente, como muitos, e muitos acham que o Hamas é uma organização terrorista.
E ele não é.
É direito de... Como é o direito dos palestinos, árabes e muçulmanos ver isso uma organização que luta pela sua liberdade, por libertar a sua pátria, em legítima defesa de seu povo, para romper o bloqueio, o cerco criminoso de 17 anos imposto por Israel em cima de Gaza.
Vamos lá, 3 brasileiros foram mortos no ataque do Hamas no final de semana anterior. Eles têm qual relação direta com essa situação que o senhor descreve? Porque eles foram assassinados a esmo. O senhor acha que isso é um ato de resistência, matar a esmo pessoas que estão transitando ali? Não me parece que se tenha priorizado, por exemplo, alvos militares. O Hamas atacou pessoas.
O ataque, em princípio, nós entendemos aí que foi. Quando, se você consegue ainda, estou vendo agora a sua linha política, o que você está defendendo? Pelo teor das perguntas. Você quer tirar do cenário que são 17 anos de cerco criminoso contra 2 milhões de palestinos em Gaza. Isso é uma legítima defesa, nós fomos atacar, temos direito a nos defender.
O Hamas foi cercado porque atua desta forma. Ou você abriria as fronteiras para um grupo terrorista agir livremente?
Você que acha que grupo terrorista, eu não acho, não. Meu povo não acha.
Eu agradeço a participação, nós vamos encerrá-la aqui, porque a justificação do terrorismo nesse programa não está autorizada. Por favor. Obrigado, senhor Abdel Abu Hawass. Ninguém vai dizer que o Hamas não é terrorista. Por favor, vamos encerrar a entrevista. Tá bom. A justificativa para o terror inexiste. Inexiste. Fiz todas as perguntas. Agora, sair por aí a dizer que o ataque perpetrado no final de semana anterior, ele é legítimo, tendo em vista que nós tivemos a morte de brasileiros, que nós tivemos a morte de bebês a esmo, isso é absolutamente incompatível com qualquer traço de humanidade em termos de análise. Vamos para o intervalo.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Futebol em dose dupla na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Nesta quarta-feira, Grêmio e Inter voltam a campo pelo Brasileirão. Começamos às 16h com o jogo aberto. Às 19h, o Grêmio recebe o Atlético Paranaense, com narração de Daniel Oliveira.
Pepe marca para o Grêmio, que jogada!
Mais tarde, às 21h, é hora do Internacional visitar o Bahia em Salvador, com narração de Marcos Couto.
Do Internacional, Wanderson!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
Deputada e deputado federal, diga não à reforma administrativa. A proposta acaba com o serviço público, permite a contratação de apadrinhados políticos e abre caminho para a corrupção. As perdas salariais dos docentes já ultrapassam os 35%. Reajuste salarial já. Uma campanha da ADURG Sindical, em defesa do serviço e servidores públicos e da educação gratuita e de qualidade.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade. Pare de procurar. O melhor negócio está na DR Sul Renault. Aqui tem Renault Kwid com entrada mais parcelas de R$ 769. Também tem Renault Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. Não perca. Passe na DR Sul Renault mais perto de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Eu quero apenas ressaltar aqui, eu não cortei a palavra do entrevistado porque eu não gosto do contraditório. Eu defendo a democracia. Eu cortei a palavra do entrevistado porque a liberdade de expressão não se confunde com o proselitismo em relação ao terror. A relativização do terror, ela não encontra apanágio na democracia. E é por isso que a entrevista foi encerrada. Não, você não tem o direito de relativizar o terrorismo. Não há esse direito. A entrevista estava sendo conduzida até o momento em que eu perguntei sobre a atuação do Hamas. E o entrevistado, de livre e espontânea vontade, tratou de relativizar um ataque de natureza terrorista. Então, apenas para deixar claro aqui o posicionamento do programa. A minha solidariedade aos palestinos, que são vítimas do terror do Hamas. São os palestinos que são usados como escudo humano. Eu acho curiosa a resposta do entrevistado quando eu questionei sobre a fronteira do Egito. Aí ele disse, está fechada porque o governo do Egito tem divergências com o Hamas. E daí quando trata de Israel, aí é por conta do suposto genocídio. É curiosa essa modulação de posição. O cercamento advém do Hamas. Não é o Hamas que advém do cercamento. Vamos com informações do trânsito. Janaína Jua.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Venha conquistar sua casa com a Racon Consórcios. Pode ser terreno, pode ser apartamento, pode até ser uma reforma. Acesse band.racon.com.br. Com a Racon Consórcios você pode. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Janaína.
Para ti e para todos, uma excelente semana. Eu começo a trazer hoje as informações do trânsito aqui na Bandeirantes, falando de terceira perimetral. Congestionamento no sentido sul, na altura da Dom Pedro II, e na Carlos Gomes também, desde a Marquês do Pombal. Quem pegar pela Carlos Traem Filho encontra trânsito fluindo bem melhor, é uma boa alternativa. Já na Zona Sul, eu tenho informação importante, tem semáforo fora de funcionamento com bloqueio na Teresópolis com Arnaldo Borer e também em outros cruzamentos, como na rua Doutor Campos Velho com Icaraí e também na Padre Cacique com Avenida Diário de Notícias. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Acesse band.racon.com.br e saiba muito mais. Macalossi.
Muito bem, vamos com o destaque. Nós temos aqui o João Gabriel Pezzini trazendo uma informação importante sobre a tragédia lá no Vale do Taquari, o apoio às pessoas que estão numa situação de dificuldade. JG, bem-vindo novamente. O que que tu nos traz aí de informação? É uma informação positiva, né?
Informação positiva. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, a cidade Encantada, no Vale do Taquari, foi bastante atingida pelas enchentes. Está reformando a escola Tancredo Neves para abrigar a população, as vítimas das enchentes. Essas vítimas agora estão no parque municipal e elas vão agora para essa escola e a prefeitura espera que pelo menos 13 famílias possam ir até essa escola que está sendo reformada. Então essa nova estrutura vai contar com banheiros coletivos, uma área de convivência, com sofás, TV, além de uma mini biblioteca e todo o conforto necessário para essas famílias poderem viver agora.
Que maravilha, uma bela notícia. Esperamos que outras iniciativas assim se multipliquem, né, para amparar as pessoas que necessitam nesse momento.
Sim, só uma correção. Claro. O parque em que eles estão ainda é o João Batista Marquesi. Essas 13 famílias devem sair agora nesse final de semana para ir para a estrutura da Escola Tranquedo Neves.
Muito bem. Tá aí, tá. Obrigado, JG. Mais informações e destaques ao longo aqui da nossa programação. Ainda no noticiário local, a plataforma famosa na praia de Atlântida desabou. Parte da estrutura caiu no mar, 2 dias após uma interdição. As informações com o nosso colega de Band News, Gilberto Echauri.
O principal cartão postal da praia de Atlântida, no município de Xangri-Lá, não resistiu à falta de manutenção e aos impactos das ressacas dos últimos anos. A plataforma marítima ruiu na madrugada de domingo e parte dela caiu no mar. A queda aconteceu 2 dias depois da direção da plataforma determinar a interdição total da estrutura, proibindo a pesca e visitação do pier por tempo indeterminado. Segundo publicação nas redes sociais da plataforma, surfistas devem manter no mínimo 150 metros de distância do local, pois há risco de lajes e pedaços de concreto caírem na água. A Associação dos Usuários da Plataforma Marítima de Atlântida é responsável pela gestão do pier. Os problemas envolvendo a falta de recursos para manutenção da estrutura se arrastam há anos e têm sido agravados por uma série de fortes ressacas do mar. Em um comunicado aos associados, em setembro do ano passado, a associação salientou que não tem recursos para fazer a reforma e relatou as dificuldades que envolvem questionamentos relacionados à segurança e à falta de manutenção por parte do Ministério Público Federal desde 2017. Em 2019, houve uma reunião e chegou a ser discutida a possibilidade de a gestão ser repassada à Prefeitura de Xangri-Lá, o que não se concretizou. Segundo o prefeito do município, Celso Barbosa, como a gestão é feita por uma associação, o município não pode destinar verbas públicas. Uma reunião deve ocorrer nos próximos dias e a tendência é de que uma empresa especializada faça um levantamento para verificar se há possibilidade de reformar a plataforma.
Obrigado, Echauri. Você acompanha, aliás, o Gilberto Echauri, a Bruna Subtits e o Gufo na Band News FM todas as manhãs. Né? Vamos fazer também o jabá para os nossos colegas, né? Band News Porto Alegre, primeira edição. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E aqui uma informação importante, tá? Dos dias 17, ou seja, a partir de amanhã até o dia 20 de outubro, em Caxias do Sul, tem palco a Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina, com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores. A Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria. Explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. E para participar, você pode se inscrever pelo site www.mercopar.com.br. Já anunciando, na quarta-feira, Bastidores do Poder, direto da Mercopar. Com tudo sobre inovação industrial, um tema importantíssimo. Estaremos lá para trazer tudo em primeira mão para vocês que nos acompanham. Muito bem, e mais de 454 profissionais da educação devem ser nomeados em Porto Alegre até o início do próximo ano letivo. As informações da Fabrini Bartz.
Até o dia 15 de novembro estão abertas as inscrições para matrículas de novos alunos e transferências de estudantes da educação infantil aqui de Porto Alegre para o próximo ano letivo. Podem participar do processo as crianças de até 5 anos e 11 meses de idade, completados até o dia 31 de março de 2024. Lembrando que o prazo é o mesmo tanto para quem quiser realizar a matrícula pela primeira vez, quanto para quem quiser realizar a transferência. As inscrições podem ser realizadas por meio do site educaçãoinfantil.portoalegre.rs.gov.br, com o mesmo e-mail e senha das plataformas do governo federal. Para quem optar por realizar as inscrições de forma presencial, o serviço pode ser feito em todas as escolas da rede municipal e na Central de Vagas da Educação Infantil, que fica localizada no Centro Histórico aqui de Porto Alegre. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Atenção aos documentos. É necessário a certidão de nascimento da criança e o número de identificação social, caso os familiares recebam o Bolsa Família. O comprovante de residência e o documento de identificação do adulto também são necessários. A divulgação da lista será no dia 20 de novembro nas próprias escolas. Já o período de matrículas dos contemplanos com a vaga vai do dia 20 a 27 de novembro.
Obrigado, Fabrini. E vamos agora com a Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Bruno Soares comenta o Internacional e Calhau Dornelles o Grêmio.
O Internacional dá sequência à sua preparação visando o jogo contra o Bahia nesta quarta-feira, 9:30 da noite, fora de casa. O técnico Eduardo Cudê tem muitos problemas para montar a equipe que terá uma postura ofensiva. O objetivo é vencer. O Inter não negocia algo que não seja os 3 pontos para ter mais rapidamente possível a sua condição de vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. São muitos os problemas. Entre os titulares são ausências: Rocher, René, Johnny, Arangues e Valência. Keiler, Dauber e Bruno Henrique vão entrar no time. Existe disputa entre Rômulo e Gabriel e no ataque entre Luiz Adriano e Luca. Na lateral direita, Hugo Malo, que cumpriu suspensão no Grenal, estará de volta e deve ser titular, com Bustos indo para o banco de reservas. Aliás, banco de reservas que terá como novidade o retorno de Pedro Henrique, que está recuperado de lesão. Fora de campo, o Inter, que está encaminhando renovações de Mercado, Gabriel, Alan Patrick, deve ficar em definitivo também com Rômulo, vê a situação de Keiler, porque o jogador recebeu sondagens e, tendo uma proposta oficial que agrade o atleta, o Inter vai facilitar a saída para a próxima temporada. Ainda fora de campo, Iago, lateral que hoje está na Alemanha, formado na base do Inter, interessa ao clube. O Colorado fez uma sondagem, em janeiro ele já poderá assinar um pré-contrato. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
O Grêmio realizará na tarde desta segunda-feira mais uma sessão de treinamento visando a partida da próxima quarta contra o Atlético Paranaense na Arena. Com uma série de desfalques para a formação do meio-campo, o técnico Renato Portaluppi deverá promover a volta dos 3 zagueiros, com Bruno Alves retornando à titularidade. No sistema ofensivo, Ferreira deverá ir para o banco de reservas, com Everton Galdino ganhando uma oportunidade entre os 11 titulares. Uma provável escalação do Grêmio tem Gabriel Grando, Jeromel, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro pela ala direita, Reinaldo na ala esquerda, PP e Natan como a dupla Lantes e Cristaldo na armação, com Everton Galdino e Luiz Soares no comando do ataque. Na lista de relacionados, a possível novidade é o garoto João Araújo, que vai assinar nesta segunda-feira o seu primeiro contrato profissional. O atleta deverá ser relacionado para aumentar as possibilidades, as opções na volância. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Caliel Dornelles.
Muito bem, tá então a dupla Grenal e vamos com mais informações do trânsito. Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Vem aí a Oktoberfest de Igrejinha, de 20 a 29 de outubro, emoção que se vive junto. Voltei com destaque para o pessoal que está circulando pela região do bairro Floresta. Macalossi, tem acidente em atendimento e o fluxo está mais pesado. Pela rua Nova Santa Rita, entre a Félix da Cunha e a Visconde do Rio Branco, foi uma colisão entre dois carros apenas com danos materiais, mas a movimentação fica mais lenta e quem quiser evitar pode seguir pela Cristóvão Colombo. Te falo também de Zona Leste, tem mais semáforo fora de operação, agora na Protásio Alves. Entre Antônio de Carvalho e a Tenente Arita Ragô, o fluxo é sim bem intenso, com pontos de lentidão. Já pela Ipiranga, Bento Gonçalves está rodando bem. Vem aí a Oktoberfest de Igrejinha, de 20 a 29 de outubro. Emoção que se vive junto. Macalossi.
Tá então. Obrigado, Janaína Juruá. Bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Agora são 15 horas e 33 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e no Hotel Express Terminal Tour. Ligue 30 85 55 00. Temperatura 19 graus e 9 décimos. Nebulosidade na capital. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. E nós estamos recebendo comentários aqui sobre a forma com que eu lidei com a manifestação do entrevistado, e eu agradeço o apoio. Quando a gente teve a ideia editorial de dar um espaço, e é importante que se dê espaço, para que os palestinos falem sobre a situação, eu não imaginava que o entrevistado iria relativizar o terrorismo. O que eu imaginei é que ele falaria da situação de Gaza, a demanda histórica dos palestinos por um Estado constituído, a necessidade de esta constituição de um Estado ser, ao mesmo tempo, de um Estado como o de Israel. Mas o convidado aproveitou a oportunidade para fazer proselitismo de uma visão radical e que é inimiga da paz. Teve até um ouvinte aqui que mencionou o grande escritor Voltaire, falando sobre a frase dele: não concordo com o que dizes, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-lo. Eu não sou signatário desta tese. Não na medida em que você se distancia do que é opinião e daí passa a defender o que pode levar a um crime. Não, eu acho que o posicionamento do Karl Popper é muito melhor. O paradoxo da tolerância. Devemos criar um ambiente de liberdade em que os extremistas, os autoritários, possam externar a sua visão e submeter a sociedade a ela, colocando o regime de liberdades que lhe facultou essa possibilidade em risco? Não, eu sempre me filiei há uma linha de pensamento de que a democracia é o regime da lei, da regra. Assim como eu não daria espaço aqui para algum eventual extremista com outro posicionamento que apregoasse o fim dos palestinos. ou atos, né, de violência que fossem para além dos agentes do Hamas. Porque eu, democrata que sou, e o entrevistado até tentou me colar uma visão ideológica, eu, democrata que sou, entendo que dois estados devem coexistir pacificamente na região. Aliás, qualquer pessoa minimamente racional entende que esse é o único caminho da paz. Agora, não haverá paz enquanto pessoas acharem que degolar 40 bebês é um ato de resistência. Não é. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
O turismo rural se torna a principal matriz produtiva de empreendimento em Camaquã. A família Hartwig, proprietária da Quinta Monte Castelo, em Camaquã, deixou para trás anos de cultivo de tabaco para, com o apoio da Emater Ascar, ir mudando gradualmente a matriz produtiva. Com o tempo, a viticultura passou a ganhar espaço na propriedade e, com o turismo rural, em 2021, a família parou de produzir fumo. O produtor rural Arno Hartwig explica que a mudança ocorreu em função de problemas de saúde que o impossibilitavam de trabalhar nas lavouras de tabaco. Com isso, a família precisou encontrar alternativas viáveis e o plantio de uvas teve início. A Emater RS Ascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, ofereceu todo o auxílio para a família desenvolver a nova atividade.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
No Banrisul, você tem um produto e duas formas de usar. Com o crédito 1 minuto, você contrata empréstimo direto pelo app Banrisul. O dinheiro entra na hora e você parcela em até 36 meses. No financiamento de compras, você parcela o pagamento direto na loja, pela maquininha Vero, e parcela em até 48 meses. Aproveite as taxas imperdíveis e faça seu crédito 1 minuto. Contrate no aplicativo Banrisul e aproveite.
Todo gaúcho sabe que o jeito mais fácil de tocar na gaita é com o Trilegal. Você concorre só com quem é daqui. Muito mais chances de ganhar 300 mil reais no prêmio principal. E as chances só aumentam porque tem mais prêmios em dinheiro vivo nessa premiação. 20 mil, 30 mil e 30 rodadas de 3 mil reais. Garanta o seu Trilegal. Você dá aquela força pra pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Rádio Bandeirantes.
O futuro da medicina, dentro do olho do furacão. Este é o tema de um dos painéis instigantes do segundo Fórum Mais Saúde. Muito conteúdo, inovação e debate sobre os temas mais importantes para o futuro dos médicos e da medicina. Inscreva-se e fique atualizado com as novas tecnologias e ideias inovadoras sobre medicina e saúde. 27 e 28 de outubro no Hotel Deville Prime em Porto Alegre. Saiba mais em simers.org.br.
Se divertir, bandinha, dança e tradição.
Então vamos juntos pra igrejinha, na Oktoberfest.
Vem pra 34ª Oktoberfest de Igrejinha, 20 a 20 de outubro. Dia 20, show com Dennis DJ. 22, Alexandre Pires. 27, Wesley Safadão. 29, Luan Santana. Patrocínio, Eisenbahn, Coca-Cola e Beira Rio. Realização, Amifest. Oktober de Igrejinha. Livre para todos os públicos. Se for dirigir, não beba.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Boa tarde. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir hoje para debater o conflito no Oriente Médio. Quem está com a gente é o Márcio Rocha. Boa tarde, Márcio.
Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas se reúne novamente na noite desta segunda-feira para votar a proposta de resolução apresentada pela Rússia para a guerra entre Israel e Hamas. Porém, a expectativa é que esse texto não deve ser aprovado. Além disso, o Brasil apresentou um texto preliminar em que condena os ataques terroristas do grupo extremista contra Israel e pede a libertação de civis, além de um cessar-fogo. O apelo ainda será avaliado pelos demais membros do Conselho e inclui também um pedido para que o Hamas e Israel permitam o acesso de agências da ONU e a criação de corredores humanitários na faixa de Gaza. Em outro ponto, a situação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza segue indefinida, já que Israel se recusa a adotar o cessar-fogo, pois teme que a fuga de integrantes do Hamas aconteça pela fronteira com o Egito em Rafah. Já as autoridades egípcias temem uma espécie de crise migratória e pretende autorizar a passagem somente daqueles que já têm um plano de fuga, como é o caso dos brasileiros. Por fim, o Hamas, segundo agentes internacionais, necessita de pessoas de outros países na região, pois, de alguma forma, eles são usados como escudo e garantir também que onde eles se concentram, o ataque seja mais moderado.
Muito obrigado, Márcio. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 45 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com o patrocínio da Granpaul. Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Granpaul, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também da Sinoscar. Liquida seminovos Sinoscar. Taxa a partir de 0,99%. IPVA, transferência grátis e parcelamento estendido. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Bem, vamos com informações ao vivo da Band News FM e da TV Band News, porque sirenes voltam a tocar em Tel Aviv e nós temos mais informações.
A
jornalista que vem ajudando muito a gente, trazendo os relatos direto de Israel, e ele está em Tel Aviv, só que ela justamente não vai conseguir trazer as informações neste momento por causa das sirenes que soaram. E isso, naturalmente, é uma ordem, uma determinação e um protocolo que circula em todo o território israelense. A população, seja a população civil, e claro, os militares têm que atacar os alvos, mas a população civil de diferentes profissões, como no caso a Sabrina, jornalista, precisa respeitar essas ordens. Por isso, então, ela teve que se abrigar, e temos em Tel Aviv, em outras cidades israelenses, não apenas aqueles bunkers subterrâneos, né? Bunkers, normalmente, quando a gente fala, se refere a esses locais subterrâneos que têm uma maior quantidade de camadas ali, que possam permitir uma maior segurança às populações locais. Mas, além disso, nos últimos anos, Israel vem construindo prédios que têm ali um quarto fortificado, que costuma até ter um teto menor do que o restante da casa ou do apartamento, porque as paredes são mais grossas, tanto as paredes laterais como as superiores. Por isso, então, a população tem total aviso e ordem para que corra para esses lugares assim que as sirenes soem. Ainda que, na região geral de Israel, tenhamos aquele domo de ferro, que é um sistema de defesa aéreo que ataca esses mísseis que chegam perto das cidades israelenses. Principalmente Tel Aviv, que fica em uma região mais afastada em relação à faixa de Gaza, tem sido, sim, alvo de ataques, como mais cedo trouxemos aqui o primeiro-ministro e o secretário de Estado norte-americano, que estavam em Tel Aviv, tiveram também que se abrigar em bunkers.
Tá aí, então, as informações direto Tel Aviv. Vamos colocar no ar imagens do Muro das Lamentações em Jerusalém, para quem está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poal. Vocês conferem as imagens já da noite em Israel, na parte oriental, que é pertencente a Israel. Vocês conferem um momento ali, aparentemente tudo tranquilo, né? Pessoas transitando próximo ao Muro das Lamentações, que é um dos lugares mais sagrados do judaísmo. São 15 horas e 49 minutos. Ainda sobre a operação militar, um ataque aéreo na fronteira entre Israel e Gaza deixou 5 mortos e 15 feridos na cidade de Rafah, na região sul, próxima à fronteira com o Egito. Vamos com as informações de Beatriz Ferretti.
Um ataque aéreo na fronteira da faixa de Gaza com o Egito deixou pelo menos 5 mortos. Há vários ataques agora em andamento, também sirenes de alerta soando na região norte de Israel. Então, primeiro falando sobre o sul do território israelense, nesse ponto que é tão crucial para a remoção dos cidadãos da faixa de Gaza, acaba de ser atacado. A informação foi confirmada por autoridades palestinas em Gaza, dizendo que um ataque aéreo israelense matou 5 pessoas e deixou outras 15 pessoas feridas na cidade de Rafah, que é justamente a cidade que faz fronteira entre Gaza e o Egito e que há uma grande aglomeração de moradores, de pessoas ali à espera da liberação da fronteira para o Egito, para a remoção de toda essa multidão que está nesse aguardo desde o início desta segunda-feira. Então, o Ministério do Interior de Gaza confirmou essa informação do ataque aéreo em Rafah, dizendo que esse ataque atingiu um prédio de vários andares e que os moradores dessa região não receberam nenhum aviso momentos antes para saírem ali do local, o que causou, portanto, essas mortes, pelo menos 5 mortes agora e outras 15 pessoas que ficaram feridas, uma situação muito complicada ali. Agora, mais para cima, no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, ataques também acontecendo neste momento. A gente vê uma elevação nas tensões, sobretudo depois de ataques do grupo armado Hezbollah, grupo libanês, contra o território de Israel, que aconteceu de forma muito forte durante o final de semana. Agora as tensões voltam a se elevar porque há ataques ali na região, tanto de Israel contra o Hezbollah, quanto do Hezbollah contra as forças israelenses na fronteira. E não à toa, desde o começo da manhã, Israel disse que determinou a remoção de moradores de 28 cidades que ficam ali na fronteira, ocupando um território de uma extensão de aproximadamente 2 quilômetros.
Tá, então. as informações de Beatriz Ferretti. Continuam a chegar mensagens aqui por conta da participação do entrevistado ali, que relativizou o Hamas. E algumas dizendo, mas também do outro lado teve uma manifestação. Primeiro, eu não me responsabilizo pelo que terceiros dizem. Tá? Não me manifesto em relação ao que terceiros dizem em outros lugares. Este programa teria a mesma conduta se nós ouvíssemos alguém que eventualmente defendesse o extermínio de palestinos, o que é algo desumano, bizonho, cruel, desumano, eu cortaria o microfone imediatamente, como aconteceu aqui quando o entrevistado resolveu relativizar o Hamas. Não se relativiza o extremismo de nenhum lado. O extremismo é o extremismo, ele tem que ser combatido. Porque são os extremistas aqueles que impedem que se chegue à paz. 15 horas e 53 minutos. E também tem manifestações de apoio, né, de mensagens de ouvintes dizendo parabéns, fez o certo. Eu acho que fiz o que deveria ter sido feito. Participem vendo a sua mensagem, 980610949 ou pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Nós vamos fechando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, lembrando o nosso programa no ar, sempre com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra e da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Uma excelente semana a todos.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.